Lucas 7, do versículo 47 em diante. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Pai, em nome de Jesus, aplica a tua palavra em nosso coração. Que possamos viver essa palavra. Que sejamos nessa noite batizados, Senhor, com um batismo de amor. E que possamos, Pai, ter um coração perdoador. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse mês estamos ministrando sobre o legado. Legado é diferente de herança. Herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. A marca a qual nós deixamos e a qual nós seremos lembrados. E é sobre isso que eu quero falar. Esse legado de amor e perdão ao qual Jesus veio aqui na terra e demonstrou por nós. O Deus a qual nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus reconhecido como Deus de amor. Amém? Quantos aqui já ouviram falar que o Deus que nós servimos é um Deus de amor? Ele é um Deus que olhou para mim, pecador, errante, falho. Além de mim, tem mais alguém aqui que antes de conhecer Jesus não merecia a graça nem o favor dele? Mas a palavra de Deus fala que ele olhou para mim, olhou para você, e ele me amou e te amou de tal maneira que enviou o filho dele para morrer por mim e por você. E ele fala que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse que é capaz de se entregar por quem não merece? Por quem não é digno? Que graça é essa? De um Deus que se faz homem e vem na terra, cura, liberta, salva e recebe por isso traição, injúria, humilhação e é pregado no madeiro como um maldito. E ali, quando ele poderia murmurar, reclamar, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? Que nos transporta das trevas e traz para sua maravilhosa luz. Que amor é esse? E eu pergunto para você nessa noite. Eu tenho certeza que você sabe que Deus te ama. Sim ou não? Mas a minha pergunta para o seu coração é, você se sente amado por Deus? Porque há uma diferença muito grande eu saber que Deus me ama, mas sentir-se amado por Deus. Deus cuida da nossa vida em cada detalhe. Mesmo as lutas que nós passamos, mesmo a luta que você está passando, que te motivou a fazer essa corrente, coopera para o bem daquele que ama a Deus. Talvez você não entenda este amor, que muitas vezes faz com que a gente passe por enfermidades, que muitas vezes faz com que a gente passe por decepções. E a gente olha para a luta e tribulação e não consegue enxergar este amor. Mas eu quero te dizer que Ele te ama. Que Ele te ama e Ele deixou esse legado para mim e para você, para seguirmos. E olharmos para as dificuldades, lutas, para pessoas que muitas vezes não merecem, assim como nós não merecíamos, e mesmo assim amar, e perdoar, de forma incondicional. Eu quero que você tenha essa palavra sempre no teu coração, que independente do que você estiver passando, Ele te ama. Hoje, eu conversava com o meu filho, sobre esse amor de Deus, que por muitos anos eu não entendia. Meu filho, né, eu tenho dois filhos, minha filha de 19 anos, meu filho de 15, Eu comentava com ele no tempo que eu tinha 15 anos. Eu não entendia os planos e propósitos de Deus. E eu confesso que não me sentia amado por Deus. Tamanho era o sofrimento que a minha família passava. Eu falei para o meu filho: filho, quando você tinha 15 anos, quando eu tinha 15 anos a sua idade, foi o tempo que eu mais sofri na minha vida. Porque por inúmeras vezes eu ia juntar a sua avó, a minha mãe, na rua, alcoólatra, caída na rua. Quantas vezes fomos humilhados, eu, meus irmãos, por essa situação. E eu perguntava a Deus, por quê? Por que o Senhor permite que a gente sofra tanto? Por que o Senhor permite que minha mãe seja uma alcoólatra? E eu não entendia e não se sentia amado por Deus, embora soubesse que Deus nos amava. Mas o plano dele é muito maior que o meu e que o seu. A Bíblia fala que os sonhos dele são maiores que os meus e os seus. E hoje eu olho para trás e eu falava para o meu filho: se a avó não tivesse passado por tudo que ela passou, seu pai nunca seria um pastor. Porque eu nunca teria me convertido. Porque a vida que eu levava estava boa para mim. Eu ia na igreja, não era evangélico, eu ia na igreja, fazia a minha obrigação, que era assim que eu intitulava, e buscar a Deus, fazia a minha obrigação, e achava que estava tudo certo com Deus. Mas precisou algo muito sério acontecer na nossa família, e minha mãe ter um encontro com Deus, depois de 20 anos de vício, ter um encontro com Deus lá no Manaim, ser liberta, para mim entender que Deus nos amava. Por isso que eu falo, talvez a tua luta, a tua dificuldade faz com que você não sinta-se amado, embora você saiba que Deus te ama, mas Ele te ama. E Ele me convida e te convida a transportar e transmitir esse amor para as pessoas que ainda não o conhecem. O apóstolo Paulo fala assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Há muitos cristãos que falam assim: ó, não olhe para mim, olhe para Jesus. Queridos, nós temos que falar assim: olhe para mim. Olhe para mim e veja Jesus na minha vida. Porque se as pessoas não verem Jesus na sua vida, não adianta você pregar. Porque o melhor evangelho que nós podemos pregar é a nossa vida. E sim falar: olhe para mim. Seja meu imitador como eu sou de Cristo. E vindo neste texto aqui, esse texto está inserido num contexto de uma história de uma mulher pecadora, a qual era julgada, era excluída e não tinha chance nenhuma de salvação, muito menos de se sentir amada por Deus. E nesse momento essa mulher se aproxima de Jesus e unge a cabeça de Jesus com um perfume e beija os pés de Jesus. E chora aos pés de Jesus, reconhecendo que era pecadora, que precisava da graça e do favor dele sobre a vida dela. E Jesus permite. E ele é confrontado por pessoas ali que falavam assim: como pode, você não conhece a lei, que essa mulher não pode chegar perto de você, muito menos te tocar. E Jesus fala esse texto que a gente acabou de falar aqui, acabou de ler, que ela muito amou Jesus. E os pecados dela foram perdoados. Assim era comigo e com você, nós não éramos dignos, mas Ele nos amou e nos perdoou e nos deu a condição de se aproximar dEle. Mas algo poderoso que Jesus pregou aqui na terra, além do amor, foi o perdão. Como nós estaríamos hoje se Jesus não tivesse perdoado os nossos pecados? Tendo em vista que a palavra de Deus em Isaías fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós erramos, todos nós somos pecadores. E se Ele não tivesse nos perdoado, nós estávamos condenados. Mas eu quero ir além. Quantos aqui já fizeram a oração do Pai Nosso? Você entende que Ele espera de mim e de você aquilo que Ele fez por nós. Porque quando nós falamos assim, Pai, me perdoa, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. E se Deus te perdoar dessa forma, da forma a qual você perdoa, você estaria perdoado hoje? Ou você estaria em condenação? Nós temos que olhar para a nossa vida. E às vezes a gente fala, ah, eu perdoei. Todos nós temos queixas ou temos alguém para pedir perdão. E a gente consegue perceber se a gente perdoa ou não, conforme a gente consegue conviver com as pessoas a qual nos magoaram ou a qual nós magoamos. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu perdoo, mas não quero nem ver perto de mim. E se Jesus falasse assim, ah, eu perdoo, mas eu não quero te ver perto de mim. Hoje, eu fiz um velório à tarde, e foi algo que mexeu muito comigo, e para mim, é um ofício, né? Eu faço parte desse ministério do consolo da igreja, eu estou à frente, então eu faço vários velórios semanalmente, então para mim é normal, mas hoje não foi normal. Hoje eu estava ministrando a palavra, e de repente eu fui interrompido. A hora que eu ministrei Eclesiastes e falei, há tempo para todas as coisas, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de abraçar e deixar de abraçar. E eu falei para aquela família, apontei para o caixão e falei, hoje é ele que está aqui, amanhã será eu ou um de vocês. E o que você está fazendo, o que vocês estão fazendo com o tempo de hoje? Hoje nada eu posso fazer para mudar a vida dele, mas vocês podem. Você tem abraçado? Você tem se importado com as pessoas que você fala que você ama? E a hora que eu falei assim, você tem perdoado? Um filho que estava ali, irmão do falecido, mas um filho porque a mãe estava enterrando um filho, ele deu um grito que eu me assustei, e foi e abraçou a irmã dele, e o velório foi interrompido, porque eu não conseguia mais pregar, tamanho era o grito de desespero e de choro daqueles irmãos, que há 25 anos não se falavam, 25 anos irmãos sem se falar, e era um choro de desespero. Minha irmã, me perdoe. Naquele momento, estou acostumado a fazer velórios, como eu falei, mas eu não me contive. De ver a dor daqueles irmãos, embora se amassem, deixaram que um rancor, uma raiz de amargura fosse mais forte na vida deles. Ele abraçou tão forte aquela irmã, que ela chegou a desmaiar. E nós colocamos aquela mulher sentada ali, desacordada, e aquele homem em desespero, chorando. E logo aquela mulher foi voltando, e aquele homem agora já não chorava, ele sorria, porque ele não falou tanto tempo que ele não sentia a alegria que ele estava sentindo, e o alívio no coração dele de ter conseguido falar, minha irmã, eu te perdoo, e minha irmã me perdoa. Algo que parece ser tão simples para nós, mas aquele homem, além de 25 anos que não falava com a irmã, fazia 25 anos que ele estava desviado da igreja também, porque aquilo trazia condenação para a vida dele, o diabo acusando ele, você não é digno de perdão, porque você não perdoa, e nós não podemos carregar esse fardo na nossa vida. Eu e você temos que amar, temos que perdoar, e tanto o amor quanto o perdão é decisão. Você não vai sentir o dia que me der vontade de amar, o dia que me der vontade de perdoar, eu perdoo. Não, é decisão. Você pode hoje decidir amar, você pode hoje decidir perdoar. Pode ser que exista uma raiz de amargura aí no seu coração, às vezes com um pai, com um irmão, com um filho, e sempre vai ser assim, as pessoas que estão mais próximas de nós é as que mais nos magoam, normal, porque uma pessoa lá de fora, se falar algo de mim, não vai me atingir, Eu posso ouvir, ficar sabendo, mas é irrelevante. Mas o peso da minha esposa, meus filhos, meus pais falarem alguma coisa para mim é muito mais forte no meu coração. E o diabo usa dessa artimanha, dessa condição para separar famílias. Eu quero que você faça uma reflexão da sua vida. Assim como aquele homem que foi enterrado hoje, ele deixou um legado. Ele vai ser lembrado, não sei qual as lembranças que a família teria dele, vai ter dele. Mas se você partisse hoje, qual é o legado que você está deixando? Você é uma pessoa que ama, não só com palavras, mas com atitudes, que se importa mesmo? Nós temos, na nossa igreja, é a igreja que ama e se importa. Você se importa mesmo? Você se importa com seus pais? Você se importa como está sua esposa, como está seu marido, como estão seus filhos? Você se importa mesmo com aquelas pessoas que estão indo para o inferno e você poderia falar do amor de Jesus e você não fala? Porque muitas vezes a gente fala, eu me converti e agora eu não peco mais. Mas quando a gente pensa assim, eu não peco mais, eu não adultero, eu não roubo, eu não faço esses pecados que saltam aos nossos olhos e fazem com que a gente lembre de pecado. Mas a palavra de Deus fala assim, que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, já comete pecado. E Jesus pega todas as leis e ele fala assim, a maior lei que tem é ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, a gente sabe que a gente ama e deve amar. Mas desde o amar a Deus, porque assim a gente ama, e como você demonstra esse amor por Deus? Ele é prioridade na sua vida? Quanto tempo do dia você passa com Deus? A gente tem que parar e pensar, porque às vezes a gente se torna religioso. Essa é a verdade. A gente vem no culto, a gente diz que ora, a gente diz que lê a palavra, mas quanto tempo se passa com Deus de verdade? Daí a gente fala assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, Ele está sobre todas as coisas. E Jesus fala assim, agora você ama a Deus sobre todas as coisas, agora você vai amar seu irmão como você ama você mesmo. Aí vem o amor a qual a gente demonstra, fazendo, servindo, o quanto você serve teus irmãos. Sabe, queridos, a palavra de hoje, talvez você saia daqui pensativo, e essa é a ideia. Porque eu penso assim, sempre que eu venho no culto, e a palavra de Deus fala assim, que o pai que ama, ele corrige. Ele veio aqui na terra, pagou um preço, porque ele te ama e ele quer você junto dele. Então não permita que um sentimento vá te separar desse amor. Não permita que uma luta venha fazer com que o teu coração duvide do quanto ele te ama. E não permita que uma raiz de amargura te afaste de pessoas que você ama também. Talvez hoje você precise perdoar alguém. Talvez hoje você precise pedir perdão. Ou talvez algo aconteceu na sua vida que você não se perdoa. Conheço muita gente que foi curada. O pastor Glaucio está no ministério de cura. E existe muito, né, pastor? Pessoas que não se perdoam por alguma situação que aconteceu. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite.